Consultoria Legislativa da Câmara lança um novo estudo. A gente estava discutindo agora há pouco o Código de Processo Penal. Vamos falar de Código de Processo Civil. É o objeto desse novo estudo, que fala sobre condomínio à luz do novo Código de Processo Civil. Esse estudo já está disponível na biblioteca digital da casa.
E a autora da publicação, Gisela Hathaway, consultora legislativa aqui da Câmara dos Deputados, já está aqui no estúdio para falar sobre esse estudo. Muito bom dia, Gisela.
Bom dia, Elisabel. Bom dia também, Lincoln.
Gisela, tudo bom?
Tudo
bem. Obrigado
pela
visita. Bom, condomínio é sempre um assunto quente, né?
Sim, verdade.
E que implica sempre, na vida de muita gente,
e
né?
E sempre implica em muitas dúvidas, né? Já é normal termos dúvidas quando temos um novo Código de Processo Civil, as dúvidas aumentam. Você diria que o novo Código de Processo Civil veio para facilitar ou para complicar ainda mais?
Olha, o que a gente viu foi que o novo Código de Processo Civil elegeu ficar em cima do muro em relação à possibilidade do condomínio estar demandando e sendo demandado pelos juizados especiais. E qual é a importância disso? É que a gente sabe que no Brasil já há um abarrotamento da justiça e, portanto, toda causa que vai para o sistema comum de justiça tem uma tendência a demorar
lá permanecer.
Muito. Exatamente. E então as causas de condomínio, durante a história de formação da jurisprudência dos juizados especiais, que já tem aí desde os anos 80, antigamente eram juizados de pequenas causas, né? Depois os especiais, e depois os especiais federais. Esse grupo de justiça especial, digamos, foi acolhendo a possibilidade do condomínio demandar e ser demandado lá em relação a algumas questões que são as típicas de condomínio. Ou seja, cobrança de prestações atrasadas e disputas clássicas entre condôminos. O que aconteceu no código, no novo Código de Processo Civil, que é uma legislação que foi, vamos dizer, editada em 2015 e começou, na verdade, a valer, a vigorar a partir de 18 de março de 2016, é que há uma norma, como nós dizemos, programática para que se decida, através de uma nova lei, se os condomínios vão ou não participar dos juizados especiais.
Então, se decidiu ou não decidiu, ainda não está claro.
Exatamente.
E essa proposta de nova lei tramita já na casa?
Não tramita na casa, e nosso entendimento é que isso é problemático por uma razão. O novo Código de Processo Civil, como toda legislação codificada, ela é especial no sentido de ser codificada, mas ela não tem uma hierarquia especial.
Quando isso acontece, em geral, o que os juízes fazem são modular efeitos, né?
Isso.
E o que eles têm feito em geral?
Olha, em geral, a gente ainda não tem um vamos dizer assim, um conjunto de normas. O que está valendo atualmente é que os condomínios podem demandar em juizados especiais, por conta de enunciados de fóruns e juizados especiais, mas essa regra do novo Código de Processo Civil, que é uma regra do artigo 1063, essa regra a gente entende que ela deveria ser considerada prejudicada, porque uma lei federal não pode demandar uma nova lei federal.
Sim.
Ela não tem hierarquia para esse comando. A gente teria que ter uma lei complementar ou uma lei constitucional.
Sim.
Não há como uma lei federal dizer sobre isso outra lei federal falará.
Eita, é complicado.
Isso se considera como não escrito. Então, nós temos aqui um problema do ponto de vista... Assim.
Isso seria um trabalho, uma missão para aquela comissão de consolidação, né?
para a comissão de consolidação, para um parlamentar, na verdade, a solução é simplérrima, é muito simples, é simplesmente dizer, olha, a parte final, essa parte que cobra uma nova lei, está prejudicada.
E deve ter, você falou que está chegando aos juizados especiais, deve ter muita demanda, né? Porque existe. Com essa crise econômica, quando você vai não pode pagar tudo, você deixa de pagar o Exato. Condomínio. O número de inadimplentes deve ter aumentado bastante, né? E o que diz? Aí, como você falou que o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março agora, né?
De 2016.
Não fala como que fica a situação e
diz
aí...
Diz que porque o que aconteceu? O novo Código de Processo Civil, ele fez umas modificações muito radicais. Por exemplo, havia um processo chamado sumaríssimo, que foi eliminado. Esse processo sumaríssimo era aquele típico dos juizados especiais. Quais são as características assim, mais evidentes desse processo? Oralidade... tudo é feito de uma forma mais rápida, tudo se resolve de uma maneira menos
burocrática,
vamos dizer exatamente, consensual, etc. Então, sempre foi do interesse de quem labora na área de condomínios trazer essas demandas para os juizados especiais, porque os juizados especiais adotam o procedimento sumaríssimo. O Código de Processo Civil novo resolveu sumarizar a maioria dos processos, já que temos um problema no Brasil, uma cultura bacharelesca. Então, vamos tornar todo o processo mais rápido. Agora, em relação aos condomínios poderem participar dos juizados especiais, precisamos de uma nova lei. É o que a gente chama, uma expressão latina, isso ficou como uma matéria de lege ferenda, ou seja, de uma lei que será feita. E essa foi uma decisão que certamente prejudica quem tem um assunto para resolver, como foi citado, ou seja, alguém que aconteceu com a maioria, né? Eu acho que é difícil algum de nós não conhecer alguém vamos dizer, acumulou algumas prestações de condomínio, ou que não pôde pagar uma taxa extra, ou, enfim, questões que são do dia a dia do cidadão.
Questões internas mesmo, né? Discussões sobre regimento,
alguém
código
não
de postura.
Foi não, exatamente, alguém não foi para uma reunião
assembleia,
e
né?
Tem uma assembleia e aconteceu alguma coisa. Então, essa decisão de não decidir no código novo Código de Processo Civil, a gente imagina que é um retrocesso.
E no novo código de processo civil, ela explicita assim, o que deve acontecer com aquele morador inadimplente que não paga o condomínio?
Nova lei deverá dispor sobre isso.
Esse estudo foi demanda parlamentar?
Esse estudo foi uma demanda parlamentar. Foi uma demanda parlamentar e foi interessante esse estudo... eu me lembro que, assim, conversando com os colegas, me custou 3 erros. Porque primeiro eu falei, não, tudo bem, vamos ver, não é possível. Por que que o código... Aí vamos lá, o que que está acontecendo com esse código? Depois eu falei, não, tudo bem, então é uma matéria de lege ferenda. Então vamos propor aqui aos parlamentares que façam uma lei dizendo o que já dizem os enunciados dos fóruns de juizados especiais, que o condomínio pode propor ação e se defender nos juizados especiais. E depois, assim, no final do prazo, nós nos demos conta, inclusive com os colegas na área de constitucional, que uma lei federal não pode cobrar lei federal.
Ela pode remeter a lei
federal. Ela não tem esse condão. E então, estamos... diante assim...
Mesmo sendo um código.
Mesmo sendo um código. Um código é uma lei federal. Portanto,
é uma lei ordinária.
É uma
não,
lei ordinária.
Não é porque ele tem esse nome bonito que ele deixa de ser ordinária.
Exatamente. A não ser que fosse, por exemplo, uma lei complementar. Uma lei complementar pode.
Sim.
Mas se houvesse, vamos dizer, dentro da Constituição, uma, como nós tivemos durante muitos anos, aquelas normas de transição.
Sim.
Não é? Então, realmente, tivemos aqui um erro, digamos, de mérito e de técnica.
Sim. É, uma vez retirado, provavelmente, talvez por uma lei de caráter supressivo, aí os condomínios passam a poder recorrer aos juizados especiais.
Sim, aí continuam valendo os enunciados dos fóruns dos juizados especiais.
Tá. É o que se propõe no estudo?
O que se propõe no estudo, como é um estudo, digamos assim, que a gente não está fazendo, não é o papel exatamente da consultoria de dizer o que fazer, mas realmente identificamos uma falha. Não sei se haverá outro tipo de falha dessa no novo Código de Processo Civil. Realmente é preocupante, porque essa comissão, que inclusive a gente sempre fala, os projetos de código, principalmente esses projetos de código que nós estamos discutindo aqui, vieram do Senado, de comissões de juristas. Sim. Então, eram as pessoas, digamos assim, especializadas, especialistas e assim, aptas a fazer todo tipo de decisão. Então, essa era uma decisão que realmente deveria ter sido tomada e não deveria ter sido deixada para o legislador comum.
O nosso tempo acabou, mas um último comentário. Isso me remete a uma figura que foi criada relativamente recente nos parlamentos europeus, que é a figura de um relator para a lei já pronta. Que é, uma vez a lei pronta, um parlamentar, você nomeia um parlamentar que vai ficar responsável por monitorar a aplicação da lei.
Exatamente.
Uma espécie de um relator que fica cuidando da lei para saber se a lei tem eficiência, a lei tem problemas, a lei tem defeitos, a lei precisa de correção. Me parece que esse é um caso típico da necessidade de alguém que tome conta da lei.
Isso foi uma solução, digamos assim, rápida para o processo, mas que nos deixa com uma horta. Eu diria que é um pepino, uma abacaxi.
E vamos ver o que o parlamento decide. E que demonstra a importância de uma palavrinha que, na verdade, carrega um conceito que a Câmara tem se dedicado muito, que é o de legística, né? Que é de você se dedicar também a compreender a importância não só do processo, do fazimento das leis, mas de tudo que ele acarreta depois das leis feitas. Né? Gisela Hathaway, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. O estudo está disponível na biblioteca digital, bd.câmara.leg.br.